maiorias necessárias, quer para eleger uma série de cargos que estavam distribuídos entre a linha G e H, e até me propõe maiorias simples para a eleição do Procurador de Justiça e do Presidente do Conselho Económico e Social. Era apenas para dizer que vamos ter que refletir um pouco melhor sobre o que está aqui proposto, porque se é verdade que em alguns casos podem ter ficado estas matérias reféns, como disse, do Bloco Central, também é possível que maiorias simples e instantâneas sejam elas próprias também demasiado pouco representativas daquilo que é o sentido global do povo português representado no Parlamento. E, portanto, se há casos onde se pode justificar os processos mais expeditos, tenho dúvidas que sejam todos estes que o PCP propõe reduzir as maiorias necessárias. Portanto, isto para dizer que vamos ter, em termos de arquitetura do sistema, pensar um bocadinho melhor no equilíbrio. Admitimos que, em alguns casos, não se justifica estar à procura das maiorias, e já aconteceu durante longos e longos meses andar à procura de maiorias de dois terços, mas não para todos estes cargos que aqui estão propostos. E, portanto, relativamente ao resto, apenas reafirmar que esta discussão, quer deste artigo que estamos a discutir agora, quer dos outros que vamos discutir à frente, mostra que há aqui uma vontade generalizada de muitos partidos em querer tornar mais parlamentar o nosso sistema, e isso para nós são boas notícias, sobretudo na nossa noção do que é uma democracia liberal.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Almer Rivera.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à proposta do 162-A, o novo artigo proposto pelo PSD, entendemos que grande parte do artigo, na verdade, não faz uma diferença assim tão grande face àquilo que já temos hoje. E, nomeadamente, o número 4 fica bastante aquém daquela que é a proposta que apresentámos, e entendemos que em matérias de competência reservada não se deve bastar a audição, e que a Assembleia da República deve ter, sim, poder de decisão, sob pena de estar a abdicar daqueles que são os seus poderes constitucionais. Relativamente ao número 5, não consideramos muito certo que os deputados do Parlamento Europeu tenham um poder próprio atribuído pela Constituição de participar nos trabalhos da Assembleia da República, porque uma coisa é serem convidados, e já o são, e poder haver essa troca, outra coisa é ter um poder próprio de participação num órgão para o qual não foram eleitos, que é a Assembleia da República. Relativamente aos deputados das Assembleias Legislativas Regionais, podem participar nos trabalhos das comissões em que se discutam as propostas das regiões autónomas, mas aí a situação é de facto diferente, porque estamos a falar de propostas das Assembleias Legislativas, que têm poder de iniciativa legislativa, sem ter depois outra forma de participar em defesa das suas próprias propostas, que não essa participação aqui na Assembleia da República. Relativamente ao artigo, às propostas para o artigo 163 e a proposta do Chega, nós não consideramos positiva a redução para 8 do número de eleitos e aumentar para 5 os cooptados relativamente aos juízes para o Tribunal Constitucional, e portanto opomos-nos a esta proposta. Relativamente às propostas da IEL, de forma muito resumida, nós somos contra, em primeiro lugar, a criação do Conselho Superior de Magistraturas, e, portanto, naturalmente, a linha G também não nos faz sentido. E relativamente à linha I, em que se propõe que a Assembleia da República proponha ao Presidente da República, por maioria de dois terços, o Presidente do Tribunal de Contas e o PGR, nós somos contra também e não acompanhamos estas propostas. Muito obrigada.
Tem agora a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só brevemente para dizer que é, do nosso ponto de vista, bastante incompreensível se não compreendermos que deve ser o Parlamento a debater e a autorizar a participação de contingentes militares portugueses no estrangeiro, mas acho que nós vamos voltar a esta matéria no outro dia, que é, aliás, a única proposta que o Bloco tem aqui, portanto não vou desenvolver muito mais esta matéria. Dizer que, em relação ao escrutínio e às decisões que a Assembleia da República é tomada a fazer sobre política europeia, também nos parece que a audição é pouco. é curto que a Assembleia da República, isto confrontando a proposta do PSD com, por exemplo, a proposta do PCP. Parece-nos que a audição é pouco, que a Assembleia da República, que esta alteração devia então ser mais substantiva e que a Assembleia da República devia ter mais poderes, e repito, em relação ao que disse, que, enfim, achamos que mais participação do Parlamento dá mais escrutínio a várias destas matérias.
Muito obrigado. E antes de passar à deputada Catarina Rocha Freire para responder às perguntas concretas que lhe fizeram, pedi-me a palavra também o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
É só um complemento há instantes, na sequência também da intervenção do Sr. Deputado Alma Ribeiro. De facto, a previsão da participação eventual das regiões autónomas ou das assembleias legislativas no processo legislativo, porque podem ser autoras, encontra espelho caso se faça o mesmo exercício relativamente às instituições europeias, porque também encontramos circunstâncias, e já as fazemos, aliás, em que o nosso trabalho de escrutínio, por vezes, seja através da emissão de pareceres, seja concretamente naqueles casos em que há mesmo uma co-decisão por parte dos Parlamentos Nacionais, de facto estamos a co-legislar nesse plano. Portanto, até nem estou a pensar nos cartões amarelo, laranja e vermelho. Estou a pensar especificamente, é verdade que é um exemplo concreto, muito específico, de legislação, e é fresco na memória porque estamos a tratá-lo recentemente, mas a discussão feita sobre as alterações ao regulamento sobre a eleição dos deputados ao Parlamento Europeu, o proponente e o nascimento da iniciativa faz-se em sede do Parlamento Europeu, que connosco vem discutir, é certo, fora dos locais institucionais das comissões no pleno uso das suas faculdades. Muitas vezes somos nós que somos delegação e que aí integramos nesse contexto a discussão, mas não é assim tão difícil de imaginar circunstâncias em que no quadro do trabalho das comissões, no plenário talvez seja mais difícil, mas que no quadro do trabalho das comissões possa haver essa participação. Questão diferente é saber se isso carece de estar previsto no texto constitucional. Ou seja, se não estamos a conferir uma co-decisão ou uma participação nas deliberações próprias do órgão de soberania, a Assembleia da República, no âmbito das suas competências nacionais, e apenas agizar como é que os Parlamentos dos Estados-membros se articulam com as instituições europeias, na verdade é matéria ou dos tratados, ou no limite da lei da participação da Assembleia nos trabalhos de integração europeia, ou no limite do regimento. Não sei se carece, com essa escala de detalhe também, de vir previsto no texto constitucional. Portanto, as formulações que temos propostas são mais vantajosas quando não entram numa precisão tão detalhada, que depois até podem ficar desatualizadas face ao que os tratados prevêem. Portanto, não sendo conservador, mas voltando à minha nota inicial, algo que articule melhor com os tratados e com o que possa vir a ser a evolução do papel dos Parlamentos Nacionais nessa sede, é preferível a desenharmos algo, a pensar no Tratado de Lisboa, e, por muito que gostemos que o Tratado se continue a ser a chamar o Tratado de Lisboa, não é garantido que daqui a 15 anos seja ainda o Tratado de Lisboa, pode ser o Tratado de Bratislava ou pode ser o Tratado de Estocolmo, a ter redefinido os termos do quadro institucional da União Europeia e a Constituição não ter que estar necessariamente a ser revista em função disso. Fizemos duas vezes e uma das vezes em que o fizemos percebemos que o fizemos com excesso de entusiasmo, porque a norma que introduzimos para fazer um referendo europeu depois caiu em desuso.
Muito obrigado. E agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, em relação à proposta do PCP, nós não concordamos com esta proposta na medida em que entendemos que a audição é suficiente, uma vez que se trata de matéria reservada, portanto, terá sempre de passar de uma forma ou de outra pela Assembleia da República. Em relação às questões colocadas pelo Chega, nós não especificamos se são deputados portugueses, na medida em que a Constituição não é sempre revista e pode haver listas transnacionais em que hajam deputados que não sejam portugueses. Portanto, neste sentido, até porque também a Lei 43 de 2006 também fala designadamente em deputados portugueses, damos aqui mais amplitude ao texto constitucional. Obrigada.
E intervém ou não que ele fez essa pergunta? É só para ser audição ou intervêm os deputados europeus? Fez a pergunta.
E
perguntar se eles
também intervêm, só
estão
como observadores?
Não.
É para intervir. Está esclarecidos estes dois artigos. Passo o artigo 162. Só tem proposta o PSD e é o seu deputado, o Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados. A proposta é simples de explicar. Portanto, hoje a Constituição fixa um determinado prazo. Nós queremos antecipar esse prazo relativamente à prestação de contas do Estado. Portanto, quando nós fechamos o ano económico, aquilo que a Constituição prevê é que as contas podem ser apresentadas até 31 de dezembro do ano subsequente, embora haja aqui já uma tentativa da Lei de Enquadramento Orçamental de antecipar estes prazos, embora em certos momentos nem sempre eles foram cumpridos, e portanto o que nós gostaríamos era de dar um sinal efetivo de que antes da discussão do novo Orçamento de Estado, nós temos efetivamente que ter acesso não só à conta, mas também ao parecer do Tribunal de Contas antes desse momento. E, portanto, propomos a antecipação para 31 de julho do ano subsequente ao fecho do ano económico, a que respeita a respectiva conta, que se aproxima mais daquilo que a própria Lei de Enquadramento Orçamental já hoje prevê, mas sem retirar margem de manobra na eventualidade de, por alguma circunstância, ser necessário fazer algum ajustamento à própria lei, portanto não criarmos, não utilizarmos a Constituição como travão a alguma necessidade de adaptação por força maior ou alguma circunstância que nos ultrapasse. Não é? E, portanto, esta é a proposta. Nós encaramos que a discussão da conta é absolutamente central, embora, como sabemos, nem sempre no plenário isto tenha a dignidade que deveria ter, não é? Basta ver quanto tempo dura a discussão do Orçamento de Estado e depois quanto tempo dura a discussão da própria conta, e a profundidade com que tratamos este tema no plenário, mas de facto conhecermos o mais próximo possível do final da execução os resultados dessa mesma execução, no fundo é também aquilo que de alguma forma com a alteração que apresentamos pretendemos alcançar. E para já será isto, e coloco-me naturalmente à disposição dos senhores deputados para as dúvidas que tiverem.
Muito obrigado. Passo agora aos partidos políticos que não têm propostas nesta matéria, começando pelo PS, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como o Sr. Deputado o Carneiro bem dava nota, a matéria do debate de acompanhamento posterior da Conta Geral do Estado, apesar de tudo, tem vindo a evoluir em sentido positivo, ou seja, quer quanto à tempestividade com que as contas gerais do Estado são apreciadas face a anos anteriores, quer no que respeita à profundidade do debate, quer em comissão, quer em sede plenário. Acho que é justo que se dê esta nota de que a evolução de anos recentes tem sido positiva, e efetivamente o ponto também se torna, mais uma vez, face àquela que era a realidade, a quando da última mexida no texto constitucional, o conjunto de obrigações acrescidas do que resulta de obrigações de semestre europeu, de apresentação de programa de estabilidade e outros elementos, tornam o calendário orçamental distinto daquele que era na data em que as redações que hoje temos perante nós no texto da Constituição foram inscritas. E, portanto, até diria que uma reflexão desta natureza até pode ir um bocadinho mais além da mera reflexão sobre a data da apresentação da Conta Geral do Estado e até focar estes outros aspectos que hoje, não digo que sobrecarregam, mas carregam acrescidamente sobre as obrigações orçamentais e a sua articulação com outras esferas, designadamente a esfera europeia. Portanto, parece-nos que é um tópico e um contributo valioso que é interessante discutir. Só não sei se circunscreverá a esta disposição. Alternativamente, mas como digo, se este raciocínio valer para todas as circunstâncias, estaríamos a desconstitucionalizar matérias por sabermos que a maior flexibilidade pode ser útil. A dúvida alternativa também se pode colocar. Colocar um prazo que não dê flexibilidade para uma adaptação do quadro de uma revisão alargada da Lei de Enquadramento Orçamental ou do quadro de uma modificação do calendário de articulação com a dimensão europeia, até em tese poderia ser preferível não ter uma data prevista no texto constitucional. Mas existindo desde sempre essa obrigação, também custaria a que ela desaparecesse e, portanto, é uma sugestão e é uma proposta para a qual olharemos com a atenção que merece, porque a experiência dos anos recentes mostra que vai num caminho relevante para a qualidade dos processos orçamentais, que não se esgotam com a aprovação do orçamento, ao contrário do que muitas vezes é vox pop.
Muito obrigado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta proposta do PST, somos tendencialmente favoráveis. No entanto, achamos que é necessário que a redação seja suficientemente flexível para acomodar imprevisibilidades e anos atípicos, como tivemos um bom exemplo há pouco tempo, foi o primeiro ano da pandemia. De maneira que temos simpatia pela proposta, mas consideramos que nesse âmbito deve ser ainda mais, portanto, melhorada. Obrigado.
Tem a palavra o deputado João Coutinho de Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Quis o acaso que estivéssemos a discutir este artigo exatamente no dia em que chega a conta do Estado do ano passado. Exato, foi providência.